Amanhã deste domingo, 17, para o Papa Francisco, passou-se sobretudo no santuário de Haimi, lugar que recorda os cristãos mortos nas sangrentas perseguições do século XIX. Foi ali que o Papa se encontrou, antes de mais, com os bispos provenientes de toda a Ásia. Eram às 11 horas locais, 4 da madrugada na Europa. Importante a saudação que, em nome de todos, dirigiu ao Papa o Cardeal Oswald de Grácias, arcebispo de Bombaim e presidente da Federação das Conferências dos Bispos da Ásia.
O Cardeal Grácias recordou o primeiro encontro asiático com o Papa Paulo VI nas Filipinas em 1970 e a sucessiva decisão dos bispos da Ásia de formar uma Conferência Episcopal Continental com uma estrutura de confronto constante, semelhante a outras estruturas supranacionais e continentais, como são o CELAM na América Latina, o SECAM na África e CCEE na Europa. De modo sintético, o presidente da Conferência dos Bispos da Ásia descreveu o desenvolvimento desta estrutura, das suas respectivas comissões e atividades. A Federação das Conferências Episcopais da Ásia assiste continuamente as igrejas no continente através dos seus secretariados, com programas de formação e animação pastoral para os bispos, os especialistas e todos os envolvidos no setor. Sem violar a autonomia de cada uma das conferências episcopais, exerce com discrição a sua influência sobre a igreja na Ásia. E era exatamente esta a visão dos seus pais fundadores.
Nesta saudação ao Papa, o Cardeal Grácias inseriu também uma reflexão sobre a natureza missionária da Igreja Universal no contexto asiático. 60% da população mundial vive na Ásia, recordou. É um continente onde a maioria da população é jovem. Como resultado, em muitos aspectos, a Ásia é realmente fundamental para o futuro do mundo e o futuro da Igreja.
As igrejas na Ásia identificaram 3 áreas de desenvolvimento, porque são 3 os principais desafios que estamos a enfrentar, observou o Cardeal Grácias. Um diálogo com as culturas, um diálogo com os pobres e um diálogo com as religiões. O que nos diz o Evangelho em relação a estas 3 grandes realidades que estão, todas as 3, perante 3 ameaças? As culturas parecem perder a sua vitalidade interior? Os pobres arriscam-se a não ser incluídos nos processos de crescimento, mas a serem, pelo contrário, excluídos deles, e alguns grupos religiosos começam a ver no fundamentalismo o seu único meio de sobrevivência.
Neste contexto, o Episcopado Asiático vê 5 grandes desafios para a Igreja na Ásia. O secularismo e o materialismo estão a se tornar cada vez mais prevalentes na sociedade asiática. A população asiática é por natureza religiosa. Ora, alguns estão a descobrir que Deus foi empurrado do centro da vida das pessoas para as suas margens.
A família, que já foi considerada tão importante para toda a sociedade asiática e tão enraizada nela, agora está a ser lentamente corroída. Verificam-se ataques à santidade da vida matrimonial. O divórcio, que antes era considerado um tabu, agora não é assim tão raro.
Os movimentos contra a vida estão a crescer, ameaçando a própria vida de várias maneiras. Conflitos étnicos, desordens entre comunidades, violenta supressão de diversas convicções religiosas, uma trágica ameaça da vida de pessoas indefesas, como os não-nascidos, e mesmo a eutanásia começou a ter apoiantes.
A alma asiática procura e encontra alegria na comunidade. Mas até mesmo este aspecto é afetado por um forte sentido de individualismo que se insinua, a falta de atenção para com o outro e a indiferença às suas necessidades, a perda do espírito de hospitalidade e abertura que era tradicionalmente inerente a todas as sociedades asiáticas.
Estamos a perder o espírito da harmonia interreligiosa e, recentemente, temos assistido a um número crescente de ataques à religião. Em alguns países, a perseguição aos cristãos está a aumentar. A oposição a eles vem de uma religião predominante e, por vezes, por ideologias que querem impor a autoridade política sobre os grupos religiosos.
Desidero rivolgervi un fraterno e cordiale saluto nel Signore.
Por sua vez, o Papa Francisco, no seu discurso, centrou-se no papel da Igreja no vasto continente da Ásia, onde habita uma grande variedade de culturas. A Igreja está chamada a dar um testemunho do Evangelho através do diálogo e a abertura para com todos. O ponto de partida e ponto fundamental de referência é a nossa própria identidade, a nossa identidade de cristãos, sublinhou o Papa Francisco.
Não possiamo impegnarci in un vero dialogo se non siamo consapevoli della nostra identità.
Não nos podemos empenhar num verdadeiro diálogo se não estamos conscientes da nossa identidade. Se queremos comunicar de maneira livre, aberta e frutuosa com os outros, devemos ser bem claros sobre aquilo que somos, o que Deus fez por nós, o que Ele requer de nós. E se a nossa comunicação não quer ser um monólogo, deve haver abertura de mente e de coração para aceitar indivíduos e culturas.
A propósito do testemunho e do diálogo, o Papa referiu-se a três dificuldades que se devem prever e evitar.
O primeiro de essi é o lavaglio ingannevole del relativismo.
A primeira é o relativismo, que nos empurra para as areias movediças da confusão e do desespero. É uma tentação que no mundo de hoje também afeta a comunidade cristã, advertiu o Papa, esclarecendo que não se trata apenas de relativismo entendido como um sistema de pensamento, mas daquele relativismo prático cotidiano que, de maneira quase imperceptível, enfraquece qualquer identidade.
Um segundo modo através do qual o mundo minaccia a solididade da nossa identidade cristiana é a superficialidade.
A segunda maneira com que o mundo ameaça a solidez da nossa identidade cristã, observou o Papa, é a superficialidade. As coisas da moda, da evasão e fuga. Um sério problema pastoral, disse. Para os ministros da Igreja, esta superficialidade pode-se também manifestar em ser fascinado pelos programas pastorais, pelas teorias, em detrimento do encontro direto e frutuoso com os fiéis, especialmente os jovens, que, pelo contrário, precisam de uma catequese sólida e de uma segura guia espiritual. Sem estarem enraizados em Cristo, as verdades para as quais vivemos acabam por se degradar. A prática da virtude torna-se formalística e o diálogo é reduzido a uma espécie de negociação.
A terceira tentação é a aparente segurança de se esconder atrás de respostas fáceis, frases feitas, leis e regulamentos.
Infine, assieme a um claro senso.
Finalmente, concluiu o Papa, juntamente com um claro sentido da própria identidade cristã, o diálogo autêntico exige também uma capacidade de empatia. Quer dizer, não nos limitarmos a ouvir as palavras que os outros pronunciam, mas tentarmos compreender a comunicação não dita destas suas experiências, esperanças, aspirações, das suas dificuldades, daquilo que mais lhes está a peito. Esta empatia deve ser o fruto do nosso olhar espiritual e da experiência pessoal que nos leva a ver os outros como irmãos e irmãs, a ouvir, através e para além das suas palavras e ações, aquilo que os seus corações desejam comunicar. Neste contexto e neste espírito de abertura aos outros e naquilo que foi interpretado pelos meios de comunicação como uma alusão bastante clara, sobretudo ao caso da China, declarou o Papa.
Em tal espírito de abertura aos outros, espero fermamente que os países do vosso continente con i quali la Santa Sede non ha ancora una relazione piena, non esiteranno a promuovere un dialogo a beneficio.
Espero firmemente che os países do vosso continente, com os quais a Santa Sé não tem ainda uma relação plena, não hesitarão em promover um diálogo em benefício de todos.
Não me refiro apenas ao diálogo político, mas ao diálogo fraterno. Fez questão de precisar o Santo Padre, observando ainda em palavras improvisadas.
Não me referisco soltanto ao diálogo político, mas ao diálogo fraternal. Mas questi cristiani não vengono come conquistatori.
Os cristãos não vêm como conquistadores, não vêm a tirarmos a nossa identidade. Trazem a sua identidade, mas desejam caminhar conosco.
Não vengono a toglierci la nostra identità. Ci portano la sua, ma vogliono camminare con noi. E il Signore farà la grazia.